Declaro aberta a 8ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Antes de iniciarmos os trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da 7ª reunião. Senhores senadores que concordam, queiram permanecer como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Informo que a comissão recebeu algumas correspondências enviadas por órgãos e entidades que tratam de assuntos diversos. Os expedientes serão encaminhados aos membros da comissão por meio de ofício circular. Quero pedir desculpa aos senadores e senadoras por a gente não ter começado religiosamente às 10 horas, porque hoje há uma mobilização forte dos produtores rurais em função da votação do novo Código Florestal. E, portanto, meu estado, como é um estado vocacionado para a agricultura e para a pecuária, hoje a senadora Gleice também e eu, nós estivemos aqui numa série de audiências já logo cedo, porque a mobilização começou, como é comum no campo, né, ao amanhecer. Nós vamos entrar na primeira parte da pauta. De acordo com o artigo 89, inciso 4, designo os seguintes senadores como membros da Subcomissão Permanente de Avaliação do Sistema Tributário Nacional, criada por meio do requerimento número 1 da CAI, de iniciativa do senador Aloysio Nunes Ferreira. Subcomissão Permanente de Avaliação do Sistema Tributário Nacional. Bloco de Apoio ao Governo, PT, PR, PDT, PSB, PCdoB, PRB. Senadora Marta Suplicy, titulares. Senador José Pimentel, suplentes. Senadora Assir Gurgax. Senadora Vanessa Graziottin. Bloco Parlamentar PV, PMDB, PP, PMN e PSC. Titulares, senador Eduardo Braga. Senador Luiz Henrique. Suplentes, senador Romero Jucá. Senador Armando Monteiro. E Bloco PSDB, DEM. Titular, senador Aloysio Nunes, o autor do requerimento aprovado. E o senador Flecha Ribeiro. De acordo com o artigo 89, inciso 4, designo os seguintes senadores como membros da Subcomissão Temporária de Avaliação da Política Fiscal, criada por meio de requerimento número 6 da CAI, de iniciativa do senador Flecha, dos senadores Flecha Ribeiro e Aloysio Nunes Ferreira. Subcomissão Temporária de Avaliação da Política Fiscal. Pelo Bloco de Apoio ao Governo, PT, PR, PDT, PSB, PCdoB, PRB. Titulares, senadora Gleice Hoffmann, senador Clésio Andrade. Suplentes, senadora Ângela Portela, senador Lindbergh Farias. Pelo Bloco Parlamentar PV, PMDB, PP, PMN, PSC. Senador Francisco Dornelles. Senador Valdir Halpe. Suplentes, senador Ciro Nogueira. Senador Valdemir Moca. Pelo Bloco PSDB, DEM. Senador Aécio Neves. Titular, senador Ciro Miranda. Suplente. Esclareço que o prazo para funcionamento da subcomissão temporária de avaliação da política fiscal será até o dia 22/12/2011, final da presente sessão legislativa ordinária. Se todos os senadores e senadoras estiverem de acordo, permaneçam como estão, a nominata aprovada e nós entramos agora na segunda parte.
Senhor presidente, antes de chegar na...
Senadora Vanessa Graziottin.
Eu gostaria, senhor presidente, antes de passarmos à segunda parte, eu não sei se é nessa segunda parte, de solicitar a votação do requerimento de minha autoria, que solicita também a criação de uma subcomissão permanente para tratar de questões relativas à micro, pequena empresa e empreendedorismo individual.
Senhor presidente.
Meu caro senador Armando Monteiro.
Pela ordem, eu encaminhei uma solicitação, um requerimento para a discussão da política de desenvolvimento produtivo, que vem sendo discutida e que será anunciada aí pelo MIDICT. Então, a justificativa é óbvia, é que a PDP, a política, é a versão da política industrial, que entra agora na sua terceira fase. Ela é crítica para a chamada agenda da competitividade. Então, eu requeri aqui que nós pudéssemos fazer uma discussão no âmbito dessa comissão, convocando o ministro Fernando Pimentel, o presidente da CNI, o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e dois representantes da área acadêmica, o professor Wilson Zuziga, professor colaborador do grupo de estudos da Unicamp, e o professor Luiz Guilherme Shimura de Oliveira, que é diretor do Instituto Brasileiro de Economia. Eu solicito, então, que seja incluído aí na pauta esse requerimento.
Bom, primeiro, muito obrigado, senador Armando Monteiro. O primeiro requerimento que eu vou ler aqui, só para os senhores senadores e senhoras senadoras também conhecerem, da senadora Vanessa Graziottin. Nos termos dos artigos 73 e 89 do Regimento Interno do Senado Federal, requer a criação de subcomissão permanente no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos, destinada a examinar e debater os temas relacionados às micro e pequenas empresas e ao empreendedorismo individual. Justificação: as micro e pequenas empresas representam 99,2% das empresas brasileiras. Empregam cerca de 60% das pessoas economicamente ativas do país. No entanto, responde apenas por 20% do produto interno bruto. Mesmo sendo essenciais para a economia brasileira, e apesar de serem alvo de políticas específicas para facilitar sua sobrevivência, a existência de boa parte dessas empresas não ultrapassa 2 anos. A mesma preocupação temos de ter com aquelas pessoas que são consideradas conforme a Lei Complementar de número 128/2008, empreendedor individual, que trabalham por conta própria e que se legaliza e que se legalizam como pequenos empresários. Esse é o requerimento da senadora Vanessa Graziottin, que, uma vez lido o requerimento, eu apresento esse requerimento à aprovação do plenário da Comissão de Assuntos Econômicos. Se todos os senadores e senadoras estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento da senadora Vanessa Graziottin, nós, na próxima reunião, apresentaremos os nomes das senadoras e senadores que comporão essa comissão.
Muito obrigada, presidente. Se Vossa Excelência me permite, apenas para fazer um registro, acho que essa subcomissão é até necessária diante dos grandes desafios que nós temos, sobretudo em relação à legislação brasileira. A legislação sobre empreendedorismo individual é jovem, extremamente jovem, e da micro e pequena empresa é uma legislação que precisa estar sempre e permanentemente atualizada. Acho que essa subcomissão, sob a coordenação máxima de Vossa Excelência, poderá trazer uma grande contribuição para esses setores tão importantes da economia brasileira. Obrigada, presidente. Obrigada às senhoras e senhores senadores que apoiaram a aprovação do requerimento. Obrigada.
Muito obrigado, senadora Vanessa Graziottin. E eu quero também agora colocar em votação o requerimento do senador Armando Monteiro. Requeiro, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2, da Constituição Federal, e dos artigos 90, inciso 2, e 93, inciso 2, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública perante esta douta comissão com o objetivo de obter informações, fomentar a discussão e propor sugestões a respeito da estratégia conceitual e ações concretas para a revisão da Política de Desenvolvimento Produtivo, PDP, proposta pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, MIDIC. Para tanto, indico como convidados Fernando Pimentel, ministro do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, Robson Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria, Luciano Coutinho, presidente do BNDES, Wilson Suzigan, professor colaborador do Grupo de Estudos sobre Organização da Pesquisa e da Inovação GEOP da Unicamp, Luiz Guilherme Shimura de Oliveira, diretor do Instituto Brasileiro de Economia Híbrida da Fundação Getúlio Vargas. Justificação: o crescimento econômico no país a taxas mais elevadas e sustentadas ao longo do tempo depende de políticas públicas que priorizem a competitividade do nosso setor produtivo e a superação de entraves estruturais no âmbito da inovação, do sistema tributário e da infraestrutura. Nesse contexto, uma das mais importantes políticas para a agenda da competitividade é a Política de Desenvolvimento Produtivo, PDP. Em vigor desde 2008, a PDP tem como principais objetivos consolidar a confiança na capacidade de crescer, com uma maior integração dos instrumentos de políticas existentes, fortalecer a coordenação entre instituições de governo e aprofundar a articulação com o setor privado. Para alcançar esses objetivos, a Política de Desenvolvimento Produtivo elegeu como principais metas a ampliação do investimento em capital fixo e do gasto privado em pesquisa e desenvolvimento, a elevação da participação das exportações brasileiras e a dinamização das micro e pequenas empresas. Recentemente, o governo federal anunciou a revisão do PDP, pretendendo lançar uma nova etapa ainda em maio deste ano. Segundo o ministro Pimentel, o desafio dessa nova etapa está lançado, não apenas ao Ministério da Indústria e Comércio e Desenvolvimento, como também ao atual governo, mas sim ao Brasil. Portanto, é com o intuito de contribuir para esse debate, é avaliar o andamento dessa política e propor ações concretas, que requeiro a realização dessa audiência pública. As senadoras e senadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento do senador Armando Monteiro. Mais um requerimento, eu estou zerando os requerimentos aqui, porque nós vamos aprovar aqui dois atos, que inclusive eu encaminharei à senadora Gleice, que já preparou os atos lá da Comissão de Relações Exteriores, para nós disciplinarmos a questão das sabatinas e disciplinarmos também a questão dos requerimentos apresentados. Então, na próxima semana, a senadora Gleice vai ser a relatora dos dois atos que estão sendo encaminhados a ela, para que, semelhantemente à Comissão de Relações Exteriores, ela apresente esses dois atos aí, que disciplinam melhor aqui o nosso dia a dia, especialmente no que se refere a audiências públicas e aos requerimentos. Tem um outro requerimento aqui, do senador Armando Monteiro. Requeiro, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2, e do artigo 52, inciso 15 da Constituição Federal, combinado com os artigos 93, inciso 2 e 99, inciso 4, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja realizado por essa douta comissão a audiência pública destinada a discutir os seguintes temas relacionados à tributação das micro e pequenas empresas que envolvem interesses federativos. Isso aqui nós, inclusive, apresentamos, até porque a subcomissão enseja também esse requerimento. Revisão dos limites de enquadramentos e das alíquotas do Simples Nacional. Cobrança por meio de substituição tributária dos optantes do Simples Nacional. Cobrança antecipada do ICMS nas divisas estaduais. Isso aqui é uma... Parcelamento automático dos débitos e tributos do Simples Nacional. Sistema de comunicação eletrônica. Para tanto, indico como convidados o presidente do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, Nelson Henrique Barbosa Filho, e o presidente do Comitê Gestor do Simples Nacional, Carlos Alberto Freitas Barreto. Os senhores senadores e senadoras que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado também esse requerimento do senador Armando Monteiro. Vamos agora entrar na segunda parte, na apreciação das matérias. Bom, nós temos aqui matérias terminativas e não terminativas. Como não há quórum suficiente ainda para votar, quórum já há, mas a presença dos senadores, para variar numa agenda intensa, senador Álvaro Dias, eu vou colocar em votação aqui aquelas matérias que não são terminativas. A começar pelos itens de número 1, 2 e 3. Como o senador Romero Jucá não se encontra presente, eu nomeio o objetivo senador Francisco Dornelles para relatar os três primeiros itens da pauta. O objetivo senador Dornelles para relatar o item 1, o item 2 e o item 3. Perdão, o item 1 e 2, até porque o senador Romero Jucá, muito atarefado nas suas funções, ainda não devolveu o seu relatório. Portanto, item 1 e 2 a cargo do objetivo senador Dornelles. Com a palavra o senador Francisco Dornelles.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. O presidente da República encaminha ao Senado Federal, mediante mensagem, a programação monetária para o terceiro trimestre de 2010, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 9.069. A programação monetária aprovada pelo Conselho explicita as estimativas de faixa de variação dos principais agregados monetários e estipula metas indicativas de sua evolução. Acompanha a programação, sucinta descrição do comportamento previsto para a economia. O relatório e análise já foi divulgada, de modo que o meu parecer é, diante do exposto, voto pela aprovação da programação do terceiro trimestre nos termos do seguinte projeto legislativo. Fica aprovada a programação monetária para o terceiro trimestre de 2010, nos termos da mensagem 182 de 2010, do senhor presidente da República.
A matéria está em discussão.
Eu quero discutir, senhor presidente.
Senadora Vanessa Graziottin.
Na realidade, algumas coisas para mim, eu que chego agora no Senado, são muito novas. Portanto, eu ainda sobre elas estou trabalhando, estudando, no sentido de dar uma colaboração maior, sobretudo aqui nessa comissão. Agora, senhor presidente, nós estamos aqui aprovando a programação monetária para o terceiro trimestre de 2010. 2010, ano passado. Ou seja, o que nós estamos fazendo é chancelada, mas é do que chancelar aquilo que já foi feito, praticado pelo Banco Central do Brasil. Eu, senhor presidente, quero dizer que votarei nessa minha primeira votação a respeito da matéria a favor desses três projetos, porque é a primeira vez que voto essas matérias. Entretanto, não poderia deixar de fazê-lo, senhor presidente, sem registrar um posicionamento que não é um posicionamento individual meu, da senadora Vanessa, mas é um posicionamento que é do meu partido, divergente à opinião e à política monetária levada a cabo pelo Banco Central do Brasil, sobretudo para este ano de 2011. Nós entendemos que o ajuste fiscal, o aperto fiscal, que eles caracterizam como medidas de macroprudências, aliás, esse é um termo, são termos economês, do economês que nós teremos que nos acostumar, que são macroprudenciais, mas que, no nosso entendimento, são extremamente exageradas e desnecessárias para o momento. Então, eu quero apenas deixar registrado na ata dessa sessão, de que votarei. Sei que nós passamos por um período eleitoral tumultuado e que projetos foram se acumulando no âmbito dessa Comissão de Assuntos Econômicos. Entretanto, quero dizer que, registrar que não concordamos com essa política do Banco Central e que, para os próximos relatórios que virão, aí sim nós daremos, eu darei um voto, apresentaremos um voto muito mais consistente no sentido de colaborar. Sei que o presidente do Banco Central vem periodicamente, o dia que aqui esteve, eu não pude estar porque acompanhava a presidenta Dilma em uma atividade no meu estado do Amazonas. Mas teremos a oportunidade, agora no próximo mês de abril, de debater com o presidente do Banco Central sobre essas medidas. Eu acho que o Senado tem que ser mais presente nesse debate, influenciar mais. Eu acho que nós temos que usar, senador Delcídio, mais do nosso poder para influenciar nessa política cambial que é muito importante e que traz reflexo para o mais humilde até o mais endinheirado desse país. Obrigada.